Tristeza, por favor, vá embora. Minha alma que chora, que está vendo o meu fim. Fez do meu coração a sua moradia.
Olá. Olá para você que chega em mais uma edição do Qualquer Coisa Vira Assunto. Eu sou o Felipe Ramalho e hoje a gente começa ao som de Jair Rodrigues, numa música que vai combinar muito com o programa, que é Tristeza. Por que Jair Rodrigues? Porque no último domingo, no dia 8 de maio, completou-se 8 anos da partida desse artista que é extremamente subvalorizado, dado o seu tamanho, seu legado, desde os festivais da canção nos anos 60 até a sua morte no ano de 2014, já citado. Isso posto, eu queria dizer, convidar Lucas Abreu, Jair Rodrigues, imenso, boa noite.
Gigante, bom, baita intérprete. Salve, salve para quem está nos ouvindo, salve, salve para os presentes nesta mesa. Eu só quero dizer que só se decepciona quem espera alguma coisa.
Pois bem. Já começou a sua defesa e eu vou inverter aqui. Eu vou chamar o nosso vovô, Thiago Werneck, o homem de dois empregos. Boa noite.
Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas, achei que o Lucas fosse tentar me atacar logo no começo do programa. Eu já tinha uma resposta preparada pra ele, então eu vou guardar a resposta pro meio do programa. Porque eu já sei com que argumento que ele vai vir. Então, eu só vou falar uma coisa. Umazinha só. Procure uma aspa aí no Twitter aí, ou em qualquer lugar, do Jorge Valdano sobre mediocridade. Boa noite.
Aí, Ortiz. Antes que você durma, boa noite.
Tá complicado, né? Tá complicado, mas boa noite aí pra vocês. Queria dizer que minha decepção é um cara tão esperto quanto o Thiago achar que camisa não pesa. Enfim, pode seguir.
Mas pesa, é só a máquina não centrifugar, fica um peso do caralho.
Mas hoje em dia essas camisas são tudo dry fit, Thiago. Nem retém a água direito. Ah, então. Você vê, a camisa da Copa de 70, essa sim, devia pesar uma barbaridade.
Essa aí pesava até seca, imagina molhada.
Essa aí pesava seca. Por último, mas não menos importante, Vitor Balzano. Vitor Balzano, procede a informação de que o Vasco está invicto? Boa noite.
Bom, eu não vou nem te responder isso. O ódio que eu tive quando eu vi o zagueiro do Vasco, após empatar 4 jogos e ter uma vitória, ou seja, 7 pontos em 5 jogos, 7 de 15, menos da metade, o cara me manda essa, se isso não é justa causa, eu não sei o que que é, pô. Fiquei decepcionado do cara não ser demitido no outro dia. E outro que tem que ser demitido é o desgraçado Zé Ricardo, com todo respeito, mas é um filho da mãe, tem que sair do meu time. Mas o Vasco nunca me decepciona, porque eu já vou esperando que o Vasco não vai ganhar. E só, nesse ano, na Série B, só me decepcionou uma vez. Eu queria ficar mais decepcionado com o Vasco, porque é muito triste você ligar a TV e ver 1-1 acontecer toda hora.
Pois bem, hoje a gente vai falar de decepções esportivas. E eu quero começar esse programa com uma denúncia.
Ah, para aí!
Inclusive chamando o Conselho do Telar. Porque há umas 2 semanas, Manuela foi dormir na casa da avó dela.
Ih, caraca, vai dar ruim.
E o que que o tio dela fez? Botou a criança pra assistir um jogo do Vasco.
Não, pera aí.
Mas empatou, tá? Não perdeu, não. Não viu o Vasco perder, não.
O tio dela tá aqui nessa gravação?
Acabou de falar do zagueiro aqui, ó. Mas empatou, não perdeu, não, só
voltou de
falar. Tá
invicto, pô. Não, Felipe, mandou uma pauta, um programa só pra dar um pito em Vito, foi isso?
Sabe qual o pior? Eu ainda fiz ela ir com a blusa do Vasco lá pra casa.
Caralho,
pesado. Ela não só viu o jogo, como ela viu vestida de Vasco.
Pesado. Isso é pesado.
Camisa pesa, pô.
O cara fica aqui, semana após semana, reclamando do Vasco. E vai expor minha filha maus tratos emocionais.
Quer dizer que você tá decepcionado com ele, então.
Talvez eu esteja decepcionado com ele. Mas a pauta é, e aí era uma coisa que a gente conversava no grupo, que são decepções esportivas.
Tem que datar o programa. Tem que datar o programa.
É, tem que datar. Não, a gente vai datar o programa no correr da gravação.
Por mim, a gente tira logo isso da frente já. Não,
sim, porque...
Inclusive, acho que foi o roteiro da história foi escrito justamente pra gente gravar esse programa hoje. Aconteceu tudo que aconteceu hoje. Foi pra gente gravar o programa hoje.
É pois verdade. Bem. Mas antes da gente
Tava escrito.
Antes da gente atualizar essa... A questão da decepção do dia de hoje, eu queria perguntar assim para vocês, quais decepções esportivas, futebolísticas, que vocês tiveram? Qual foi, de repente, a primeira que vocês têm assim na memória?
Posso começar? Já que ninguém se manifestou?
Não, eu ia até falar que eu era o gol do Pet, mas eu era muito novo, porra. Então não tenho decepção nenhuma com essa. Essa eu não levo comigo.
Essa aí levou uns 3 dias para a Luna voltar a falar com a gente, hein? Levou uns 3 dias. Mas a minha primeira decepção foi o gol de barriga do Renato Gaúcho em 1995. Eu estava na casa da nossa avó, escutando o jogo pelo rádio, né? E o Flamengo tinha um empate. Eu lembro que o Flamengo saiu perdendo 2-0. Foi lá, buscou o empate, o Romário empatou. Estava gritando uma gazela naquela sala, só gritando, porque não podia andar, porque não tinha chão para pisar, então só podia gritar. E aí eu lembro da narração do garotinho, falando do Ailton. Ailton corta o primeiro, corta o segundo, bate no gol e entra. E aí o rádio tem aquele suspense do bateu, entrou. E às vezes você se perde em qual time que tá atacando. Eu falei, caraca, será que viramos? Mas não, foi o gol de barriga do Renato Gaúcho e ano centenário do Flamengo. Essa foi a minha primeira grande decepção futebolística, assim, que eu lembro.
Rapaz.
A minha tá na ponta da língua.
Por favor, Ré.
A bandeirinha Ana Paula no ano de 2007.
Caralho. Aí, o mais velho conta essa história com o coração partido.
Tirou. Meu irmão, eu tinha uma criança que tinha 9 anos no estádio. Era eu. Eu tava lá. E aí a bandeirinha Ana Paula levantou aquela bandeira duas vezes. Eu nem sabia o que era impedimento. Mas eu fiquei puto. Porque eu entendi que tinham roubado meu time.
Então...
A primeira decepção, ela vem acompanhada com... Entendeu? A primeira vez que eu entendi o que que era ter... Eu subtrair, cara, numa posição ótima.
Tá uma merda, né, a conexão.
Não, foi a primeira vez que você entendeu alguma coisa, mas a gente não entendeu nada.
Nada.
A gente não entendeu lá.
Travou bem aí, né?
O editor não, adora essas coisas.
Isso porque ele tá bebendo. Se ele estivesse naquele outro estágio que ele alcança, a gente ia achar que não era problema de internet.
Isso aí é energia negativa de Ana Paula. Isso aí, irmão. Entendeu?
Então quer dizer que a gente tem que
odiar a Ana Paula, né? Ele odeia tanto a bandeirinha Ana Paula que ele odeia reality show. Mas ele ficou vendo a Fazenda quando ela participou só pra torcer contra ela. E olha o momento.
Cara, mas... Então a gente tem que culpar a bandeirinha Ana Paula por ele ser esse jovem equivocado, né? Que ali criou uma ruptura na cabeça da criança.
Talvez.
Mas me lembra esse jogo. Ela anulou 2 gols esse legais. É
né? Isso, 2 gols Botafogo, legais do Botafogo
pro Figueirense. Pra levar pros pênaltis. E aí ela anulou 2 gols legais.
Podia ter tido uma final carioca, né? Pelo segundo ano consecutivo.
Sim.
E o Botafogo ganhava essa aí. É isso, né? O Botafogo é o eterno. Se tivesse chegado nessa final aí, ganhava.
Não, mas aí eu vou te retrucar com um que eu achei que ele fosse falar, mas ele nem era nascido, que é a final da Copa do Brasil de 97, né?
Caralho, meu irmão. Pois é, não adianta chegar, né, no final que...
99, aliás.
99, contra o Juventus. Tá aí, essa doeu, hein, cara. Essa doeu.
É. Maracanã lotado.
Porra, a última vez que deu mais de 100 mil pessoas no Maracanã, né?
Eu confundi com 97, que 97 também foi uma decepção esportiva nossa, que o Flamengo perde um título da Copa do Brasil no Maracanã pro Grêmio.
Pro Grêmio. Vitor, a sua decepção.
Vou resumir em 2 palavras. Diego Souza.
Puta merda.
O ódio que eu tenho daquele lance.
Esse lance a gente cala.
Mudou, e pra mim o pior... Cara, agora não tenho certeza se foi no fim de semana ou na semana seguinte o Vasco joga contra o Bahia. Em um lance igual. Ele recebe a bola, saindo de cara pro goleiro, o que é que ele faz? Bate por cima do goleiro.
Cava.
Era difícil.
Mas aí ele já tinha...
Era difícil
ele já
fazer
tinha
um três dias antes de gravado.
Ah, pelo menos é isso. Ele aprendeu com os próprios erros.
Eu tenho pra mim que isso aí é o maior orife da história.
É,
mano. Se aquela bola entra... Pô, o mundo tinha comprado. O Bolsonaro não tinha sido eleito. Só pra vocês terem ideia.
Não tinha tido pandemia. Não nada. Tinha tido Trump.
Nada.
Guerra na Rússia. Da Ucrânia, nada disso.
É. Nada disso.
Flamengo chegar na
Libertadores. Eu acho que seria bicampeão da Libertadores e campeão mundial.
E campeão mundial, que ia chegar lá e ia pegar o Chelsea e sacudir.
Ia sacudir o Chelsea.
Thiago, eu não quero chorar durante a gravação, não.
Não, mas é sério. E eu falo isso sem sacanagem, como eu falo que se o Botafogo tivesse passado do Grêmio em 2017, o Botafogo tinha sido campeão da Libertadores.
Ah, isso eu também acho. É foda, isso eu também acho.
Entendeu? A minha, Thiago falou de 95, mas em 95 eu não tenho essa decepção muito forte. Eu tenho, em 99, uma Copa do Brasil do Flamengo, que é o Flamengo e Palmeiras.
Eu, o Flamengo, maldito.
O Flamengo faz 2-0 no Rio, aí toma um gol no final, e aí o jogo vai pro Parque Antártica, joga, e aí, assim, no final do jogo toma, acho que 2 gols, assim.
Perde lances. 4-2, né?
Perde 4-2.
Parece o Manchester City, né? No finalzinho, toma 2 gols.
Parece... Parece um certo time inglês aí.
Mas esse time eu não tinha muita decepção, porque esse time era muito ruim, cara. Cara, uma das vitórias mais comemoradas que eu tive foi justamente o Campeonato Carioca 99, porque o time do Flamengo era muito ruim, o time do Vasco era muito bom, mano. O nosso principal jogador era Rodrigo Mendes, doido.
Mas pegou, né, Thiago? Mas pegou, né?
Ah.
Pô, você classificando ali, primeiro que você toma um gol numa bola vadia no Maracanã, se você vai com 2-0, 4-2 classificava. E aí, pô, você toma o 4-2, aí fica assim, porra, foi puxado. E uma também que me pegou foi a Mercosul de 2001. Aquela que ia jogar, só que aí deu crise na Argentina, deu um merdeiro danado, aí foram jogar só em janeiro, e aí já era o time diferente e tal, que o Flamengo pega o São Lourenço e perde nos pênaltis. Foi assim, porra... Derrota final nos pênaltis é um troço que é muito doído.
Ô Felipe, vamos falar a verdade aqui, vamos tirar um elefantezinho da sala?
Felipe.
O Flamengo até 2019 era conhecido por essas merdas em competição internacional, irmão.
Ah, sim.
Não, Felipe, eu achei que você fosse falar de uma gloriosa ida ao Maracanã sua, ali pelo ano de 2004.
Aí. Ah, que eu fui ao Flamengo e Santo André?
É.
Não, pô. Porque eu tô falando das primeiras, talvez.
Elvis!
Talvez essa tenha sido a maior.
Não. Flamengo perdeu para Marcos Denner.
E o Cabanhas? Não pega vocês, não? O Salvador? Quem realmente salvou a nação brasileira naquele dia?
Eu tava
o Salvador Cabanhas?
Eu tava pensando na preparação da pauta. Eu falei assim, brother, esse jogo é aquela coisa que a gente aprende depois de velho, né? A gente sabe que vai dar merda. A gente só não quer acreditar, né?
Não, e a sucessão de, com perdão a palavra, de cagada, né? Porque é Joel Santana indo treinar na África do Sul, país sede da Copa.
Vocês estão ligados que o Joel, ele não sabia que 2-0 classificava o Flamengo?
Que merda, hein? Sabia não?
Ele não sabia. Ele botou o time pra frente. Não, porra, temos que fazer o gol, caralho.
Mas o terceiro gol é um gol de falta numa bola vadia, sacou? Sabe aquele lance que você olha e fala assim, ah, porra, não vai dar nada.
Quando sai o 3-0, alguém avisa ele e fala assim, estamos sendo eliminados. Aí que ele se toca. É absurdo, cara. E um clima de festa, o Flamengo tinha sido campeão carioca no final de semana. Cara, e como eu tava falando, é uma série de cagada. É Joel Santana pra África do Sul, festa no Maracanã, Flamengo falando que lembra a frase que o Léo Moura usou na entrevista? Não, a gente vai aproveitar, olha só, hein, a gente vai aproveitar pra poder descansar, visto que a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro como favorito ao título. Um negócio absurdo, cara, coisa... É, cara, e tipo assim... Quando faz 2-0, quando o América do México faz 2-0, não tinha um torcedor do Flamengo que já viu o Flamengo há uns 10 anos que não tinha certeza que ia tomar o terceiro. A gente sabia que ia tomar o terceiro, porque era de praxe, era de praxe.
Ah, é. Dá licença. Assim como a gente sabia que o Real Madrid,
obrigado,
maior clube do mundo, a camisa que pesa uma tonelada, no momento que saiu o primeiro gol aos 89, mas todo mundo sabia que o fim que ia levar.
Raí, olha só, Raí, eu sabia antes do primeiro jogo. Por quê? De um lado você tem. Você... Aí teve esse primeiro jogo, eu olhei e falei, vai dar Real Madrid. Eu apostei não só que o Real Madrid ganhava o jogo, como eu apostei que o Real Madrid se classificava.
O time faz um jogo para 25 gols, faz 4, toma 3.
Sabe por quê? Porque de um lado tem Real Madrid e do outro tem Guardiola, meu amigo.
Mas peraí, gente, o tema não é decepção?
Pô, mas...
O City passar vergonha e ser eliminado assim é decepção para quem?
Pra Thiago, o maior guardiolista do mundo, praticamente de José Guardiola.
Eu fico triste pela derrota, porque eu queria ver o Manchester na final. Só que, pô, eu escutei a frase hoje, cara, que Guardiola não vale a pena o investimento. Eu só vou falar pra Lucas o seguinte. Valeu. Ferguson, 20 anos de Manchester United, o clube mais rico do mundo na época, gastava rios de dinheiro, 3 Champions. Um fracasso retumbante. Tem que destruir a estátua lá do rapaz lá, frente ao Trevor.
Não. Olha só. Você agora tá fazendo um pouco caso da Champions. Você agora tá valorizando a Champions. Mas você mais cedo tava na sede fazendo pouco caso. Chegou a falar, inclusive, que esse time me dá prazer, me diverte. Meu amigo, com o dinheiro que foi gasto no Manchester City, desde que o Guardiola chegou lá, eu fiz uma lista aqui de algumas coisas que dava pra fazer que podia entreter você.
Comprar o Vasco.
Eu fiz uma lista aqui com algumas coisas. Por exemplo, dá pra contratar o Cirque du Soleil pra fazer um show pra você.
Detesto.
Contratar, dá pra fazer um festival inteiro, tipo o Lollapalooza, um Rock in Rio, com o line-up que você quiser.
Então, traz só a Luísa Sonza, Pablo Vittar, Glória Groove.
Dá pra fazer o maior circo do mundo. Palhaços, tigres, porra, homem bala, mulher barbada, o diabo.
Peraí, maior circo do mundo nessa instituição de futebol Vasco da Gama, não? Ou melhor, a torcida, né? Que nós somos palhaços que fica assistindo essa merda.
Transformar o Vasco numa saco.
Eu vou ser obrigado a te interromper. Eu
acho que ele continua perdendo.
Eu vou ser obrigado a te interromper, que eu quero que você olhe bem pra cara do editor que tinha planejado todo o cronograma do programa e tá puto com você agora, que você bagunçou a porra.
Mas ele deu um bilhete. Ele deu uma deixa. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo porque, assim, eu acho até válido a gente discutir qual é o limite da decepção. Porque você olhar, porra, o Manchester City chegou na semifinal da Champions e perdeu. É decepção? Cara, eu não acho.
Eu também não acho, cara. Eu não acho.
Só é decepção pra quem espera alguma coisa. Falei, não ganha. Vai
pra
ter
quem
que...
Pra quem achou que o Manchester City ia ganhar a Champions League, infelizmente é uma decepção,
velho. E a semifinal foi a amostra, né, do que a camisa pesa, né? Porque o Villarreal vai lá, abre 2 no segundo tempo, camisa do Liverpool vai lá e faz o quê? 3 gols. O Real sai atrás, no finalzinho, o que a camisa vai lá e faz? 2 golzinhos.
Eu queria ver o Liverpool com o elenco da Salernitana, se a camisa ia pesar contra o Villarreal. Não, para com isso.
Mas o Liverpool não vai contratar o elenco da Salernitana.
Então pronto.
Mas ali o elenco...
Ela define sozinha. Mas ela é um elemento que interfere pra caramba.
Porra, do mesmo jeito que a chuva é um elemento que define alguma coisa no jogo de futebol, gente. Pelo amor de Deus, que esse papinho de camisa pesa é uma coisa muito dos anos 90. Pelo amor de Deus, gente. Tá doido,
meu irmão. Vou pegar a aspa aqui do menino Rodrigo.
Quando teve
o final de estúdio e pensei, a gente já virou outras vezes, então a gente pode de novo.
Ah, isso é um clichê.
Rodrigo.
Sabe quem falou isso aí pra ele? O assessor falou pra ele, ó, fala isso assim, cara, que vai pegar bem pra caramba.
Mas tu sabe o que acontece, Thiago? Tu sabe o que acontece? O cara que joga no Manchester City, ele olha para aquele escudo quando ele toma um gol aos 89 e fala: perdemos! Perdemos! Lá vem eles de novo!
Em 2004, a Champions era para ter terminado sem campeão, porque tava jogando Porto e Mônaco, dois times que não tem camisa nenhuma, e tinha ganhado, pô. Porra, é brincadeira.
Como se a camisa fosse o único determinante. Não é, mas é um fator. É um fator, é um fator que está sendo muito importante nessa chance.
Eu acho um fator mais importante ter no time de cara como Modric, Kroos, Casemiro,
porque fizeram Benzema,
que já passaram por isso.
Com essa camisa.
Já passaram por isso.
Com essa camisa, pô.
Se eles estivessem do outro lado, eles poderiam ter feito a mesma coisa. Porque a camisa não ia falar porra nenhuma.
Mas quando o time virou, o Kroos nem campo tava, Thiago.
É isso, nem o Modric. Nem
mas
o Modric.
Mas ele esteve em campo, não esteve?
É o Modric. Ele
morreu?
Mas quando a camisa pesou, no caso, ele nem campo tava.
Mas quando a camisa
quem tava era os meninos lá. Era,
choveu
era
no Bernabéu hoje? Choveu
era bonito, no Bernabéu. Bonito, hein, Camavinga? Bonito.
Joga demais.
Choveu no Bernabéu hoje?
Thiago, a gente tá deixando de Thiago. Pode falar que você tá triste. Pode falar, cara, que você tá triste. Não, cara, guardiolista.
Mas obviamente que eu queria que o Guardiola fosse pro final. Até porque, eu já falei isso lá no grupo lá e você ficou contestando, o cara é o maior recordista de semifinais de Champions. O cara que chega em semifinais de Champions consecutivamente é que o cara tá disputando o título.
Sabe quem é o? Sabe quem é o recordista?
Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas. Quem foi mais técnico, Filipão ou Luxemburgo?
Pô, boa pergunta, hein? Não sei não.
Quem você acha que foi? Alguém tem alguém responder?
Eu nunca parei pra fazer uma avaliação dessa. O Luxemburgo nunca ganhou a Libertadores.
Nunca ganhou, é. Então, é competição de mata-mata, vai acontecer, cara. Vai acontecer. Você agora, chegar em semifinais consecutivas, prova que você tá disputando o título. Vai acontecer. E ele já foi campeão agora.
Tem razão, Guardiola é muito competente mesmo. Compete, compete, não ganha nunca!
Thiago, quantas vezes o Guardiola chegou na semifinal da Champions League?
Pô, eu acho que são 10, mano.
8.
8.
Ai, 8. Quantos títulos ele tem?
3, né? Ou 2? 3 ou 2, sei lá.
Como técnico 2.
2.
Ah, ele foi campeão como jogador, né?
E uma foi como isso. Jogador.
E outra estatística.
Quantas vezes o técnico Zinedine Zidane chegou na semifinal da Champions League?
Não, tem outra estatística. Quantas vezes
botar
o Real ganhou
uma chamada? Quantas vezes o Real ganhou uma prateleira?
13
quantas
vezes.
Quantas finais eles foram? Nos 16. Tá. Vocês acreditam nisso? Os caras ganharam 13 e perderam 3? Ainda tu quer falar que a camisa não pesa? Pô, é brincadeira.
Só se chover. Ah. Se chover, ela pesa. Não, o Felipe falou que nem pesa mais, né? Porque agora é atrás.
Não pesa, mano.
13 em 16 é absurdo mesmo, mano.
É 16 ou 17, mas não
faz isso. O Liverpool tem quantos títulos de Champions?
6.
Tá na sua décima final.
O Real Madrid da década de 90 pra cá, se eu não me engano, tem mais títulos que todos os outros maiores campeões. Porque o maior
poderia,
é o Milan, 7. Você pode excluir aqueles 5 títulos que o Di Stéfano ganhou lá em 1950. O Real Madrid continua sendo o maior campeão da
Champions League. A relação do Real Madrid com a UEFA Champions League é sobrenatural, assim. É um negócio estratosférico. Mas eram bons times. Quando chegou lá para ganhar os títulos, eram bons times. Quando era time ruim, a camisa não pesava porra nenhuma. É só isso. Só isso.
Técnico Zinedine Zidane, obrigado. Esse nunca decepcionou ninguém. Zinedine Zidane nunca decepcionou ninguém.
Em campo e fora dele, pô.
Embora a final da Copa de 98, o Zidane, de certa forma, me decepcionou, né? Eu esperava mais naquela final.
Você esperava o quê?
Da França?
Não, foi porque o time do Brasil tava muito porra apático.
Ô, Lucas, vai tomar no seu cu que em 98, até o Zidane meter que dois gols de cabeça, nenhum brasileiro sabia que era Zinedine Zidane. A verdade é essa.
Não, mas o que eu quero dizer é que eu não esperava nada do Zidane, na verdade. Eu esperava do... Ele foi responsável pela minha decepção, né? Eu esperava uma seleção brasileira, que pelo menos brigasse, né?
Estamos escutando?
Não, sim. Então, cara.
Decepção de Copa do Mundo, a última que eu tive foi em 2010.
Caralho, foi fora.
Com Dunga,
foi fora.
Mas eu tinha esperança naquela seleção.
Tô nessa. Não, porra, e o primeiro tempo contra a Holanda...
Muito bom.
O time joga demais, meu irmão. Joga demais, demais, demais.
Inclusive, o desgraçado Felipe Melo, a bola que ele mete pro Robinho fazer o primeiro gol é absurda.
Inclusive, gerou aquela boa comunidade do finado Orkut, que tá voltando. Felipe Melo me deve um feriado. Que era passar se chegava na semifinal. Inclusive, eu defendo, na época da faculdade, o professor, os horários dos jogos era bem ali no... início da tarde, meio da tarde pra gente aqui, né? Pô, eu tinha uma matéria difícil no semestre. E aí o professor virou e falou assim, galera, vamos ver qual vai ser aí se o Brasil classificar. Quando o Brasil perdeu, todo mundo olhando pra cara do outro. É, galera, não vai ter jeito não. Vamos ter que fazer a prova de neuroanatomia, que é difícil pra caralho. Felipe Melo não me livrou de uma prova. Sei lá, esse negócio de decepção com seleção, depois de 2006, cara, aquela farra, eu fiquei tudo meio anestesiado com o Brasil na Copa.
Pô, mas 2006 era aquilo, pô. Tu olhava e falava, não tem como, essa galera não tá nem aí. 2010 não.
Mas sabe qual era o pior? Tudo bem, a gente falava que não dava. Mas, porra, a imprensa chegou na Copa falando que o Brasil ia ganhar de 6 pra cima.
Caralho, mas quando o time do Brasil tinha Oscar, Bernard, Hulk, a imprensa falava que a gente ia ganhar 6.
Inclusive, tinha um jornalista aí que é o favorito Felipe, que falava que o Brasil era o quê, Felipe?
Favoritaço.
O Brasil joga em casa, não tem adversários à altura. Tomou 7, imagina se tivesse à altura.
O Thiago Silva, inclusive, tinha a meta de não tomar gol na Copa. A galera chegou no...
Eu também tenho meta de não tomar mais cerveja, também tem uns 20 anos.
O 7-1 foi uma decepção pra vocês? Ou...
Claro que não, brother, claro que não.
Porque o mais velho ficou mal, né?
Cara, não deu pra ficar mal.
Não deu 7-1, tempo. Cara.
Saíram 5 gols. Saíram 5 gols no espaço de 13 minutos. Ver? Então ninguém ficou puto. Todo mundo olhou e falou: caralho.
Quer ver, por exemplo, em 2010, né? eu tava trabalhando no mercado na época, que eu não vou falar o nome aqui porque não banco esse programa. E eu lembro que eu pegava 2 horas, que o jogo foi 4 horas da tarde.
Não. O jogo foi cedo. O jogo foi
não,
cedo.
Não, foi, não foi, que eu trabalhei.
Não foi.
Foi 4 em 2010? Foi 4 a 5, mano. Porque ele já acabou no escuro já.
Isso. Eu lembro que quando acabou o jogo, eu chorava tanto, revoltado, que o gerente da loja mandou pra casa, porque eu não
tinha como trabalhar.
Não, no 2010, no jogo contra o
Flamengo. Tá.
No 7-1 eu tava completamente bêbado, xingando os outros em Rio das Ostras.
Meu amigo, olha só, 7-1, eu fico com a descrição do Simas, do Luiz Antônio Simas. Ele postou no dia. Pensando nas minhas reações de ontem. 1-0. Fiquei preocupado. 2-0, fiquei tenso. 3-0, fiquei Botafogo. 4-0, fiquei em choque. 5-0, comecei a achar engraçado. 6-0, passei a me sentir no velório do Quincas Berro d'Água, contando piadas diante do defunto.
Mas deixa eu fazer a pergunta pra você. Tem.
7-0, vislumbrei estar vivenciando, fascinado e aterrorizado, a história. Como um francês assistindo Waterloo, um ateniense no Congresso, um iorubá diante da queda de Oió.
Ele fala do gol dos caras, não fala, não?
Não fala, aí ele fala aqui, ó. 7-1, na casa da vizinha, onde o povão torcia pela seleção, começou um pagode com o clássico do repertório do Guineto. Deixe de lado esse baixo astral. E quando a música começou, eu me senti, como sempre, irremediavelmente brasileiro. Filho do Brasil mitológico e adorável que criei para inventar. Refugiado no picadeiro que me acolhe e entre os amores que me interessam, a vida. Enchi o copo e bebi com gosto mais uma gelada em louvor sacana ao gol insignificante. Como se o berro d'água piscasse, matreiro no guru fim da despedida.
Não, esse gol foi a hora que eu fiquei mais puto no jogo.
Ele leva
muito puto. Mas vai tomar o cu, quer fazer gol agora?
Cara, eu acho que quando saiu 3-0, eu falei, ah, meu irmão, já deu. Aí eu saí de onde eu tava na casa do amigo, fui pra varanda fumar um cigarro. E aí, porra, quando eu voltei tava 5. Eu falei, caralho, o que que aconteceu?
Eu desliguei até. Eu lembro até hoje, tava eu e Luna só na sala, a gente viu o jogo sozinho. A gente desligou a TV no 2. Porque eu pensei assim, cara, a chance do Brasil ganhar é ele não tomar o gol primeiro. Se o Brasil tem alguma chance de ganhar, é não tomar o gol primeiro. Porque a gente sabia que a Alemanha é um time organizado e o Brasil era aquele time de índio. Com todo o respeito aos índios aí. Né?
Mas tinha o Dante, pô. O Dante conheceu os alemães.
E esse jogo...
Aí eu desliguei a televisão. Aí eu desliguei a televisão, aí eu liguei e falei assim, meu Deus do céu, como assim tá cinco? Eu não vi esses gols.
Cara, sabe o que eu acho maneiro? É que...
Cara, você já viu a videomontagem desse jogo? Que é se o Brasil ganhasse de 1-0?
Já.
As bolas cara, vão pra fora, né?
As bolas vão pra fora, tem impedimento, entendeu? Aí sai o gol do Oscar no final.
Cara, a minha maior decepção com esse jogo aí é depois do jogo, porque eu achei que realmente eu ia pô, tomar um 7-1 em casa, cara, na Copa do Mundo. Achei que o futebol ia dar uma mudada no país, mas...
Então aí, ó, 2018 foi o quê?
Mas 2018 dói.
Só o primeiro tempo. Segundo tempo, o Brasil jogou demais. Ó, demais.
Então, tá na hora de vou mudar o futebol aqui. Raí falou dói. E tem uma decepção esportiva que dói em mim. E é o dia de eu contar aqui, finalmente, o dia que eu fui assistir a Fórmula 1 em loco, né? Eu
nunca olha, contei
essa história. Eu nunca contei essa história no podcast.
Até porque é bom você contar essa, porque a minha maior decepção esportiva também não é relacionada ao futebol.
Não?
Não. Vamos lá. Depois eu queria. Eu tava até com isso no roteiro virar para decepções esportivas para além do futebol. Mas conta da Fórmula 1, Lucas.
Cara, foi em 2008. A empresa ganhou lá um concurso e me chamaram para ir. Eu nunca tinha nem andado de avião, capial. Aí peguei o avião, fui no mesmo dia, assim, fui para enterrar com uma ressaca, tinha ido pro Democrático na véspera. Aí os caras pegaram a gente no aeroporto e levaram para Interlagos, né? Então qual era a situação da corrida? O Massa tinha que ganhar e o Hamilton não podia chegar em quarto. Ele tinha que chegar. Ele não podia chegar em quinto.
Ele podia chegar até sexto.
É. E aí, porra, cara, o Massa fez a pole e tal. E aí, pô, é irado. Assistir Fórmula 1 é irado. É muito maneiro. E na época eu nem gostava de Fórmula 1, tá? E é maneiro pra caralho. E aí, e um sol, um calor, filha da puta, um sol do caralho. A sorte que a gente ganhou uns espetinhos, umas fichas pra espetinho, refrigerante. E eu tava de ressaca, a cerveja era nova skin. Aí eu troquei todas as minhas fichas de cerveja por ficha de espetinho, de cachorro quente e de guaraná.
Só um complemento aqui rapidinho, meu irmão. Você falar que num domingo estava de ressaca é uma redundância da porra, né?
Um pouco. Você tem razão. Um pouco. É um hábito que eu tenho. Sempre teve uma época que eu não ficava de ressaca no domingo, que eu bebia na sexta. Cara, e aí alguém falou assim, cara, só, não tem jeito. E eu tava na reta oposta, que é o lugar mais popular do Interlagos, seja lá o que significa. E aí todo mundo fala, cara, não tem jeito, tem que chover. A única chance é chover. Porque o Hamilton tava, sei lá, em terceiro, sei lá, quarto, uma merda dessa. Meu irmão, de repente o tempo vira, começa a chover pra caralho, chove muito, 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 gente com aquelas capinhas, mas não dava conta, só que isso mexeu na corrida, e o Hamilton se fudeu, foi ficando pra trás, cara, e aí, porra, o Hamilton chegou na posição que ele não podia, e o Massa, porra, dando couro, cara, o Massa passou, a galera começou a gritar pra caralho na arquibancada, e eu tinha meio que feito amizade com um cara que tava no mesmo grupo que eu, que era fritão de Fórmula 1, então ele tava ouvindo no rádio também, e nessa hora que, né, da tensão, ficou todo mundo em pé e tal, vibrando, e ele continuou meio sentadinho assim, né, eu, tipo, na frente dele a galera não ficou em pé e tal, mas em volta, e aí quando todo mundo vibrando, é campeão, campeão, ele só levantou a mãozinha assim, ó, pra mim, olhou pra mim e balançou o dedinho, fez assim, não, balançou o dedo e a cabeça, não esqueço. Eu lembro como se fosse hoje. Não. E aí foi o lance, né? Que o porra do Timo Glock, alemão, desgraçado, deixou, porra, com o pneu errado na subida lá da
foi reta. Aí que começou a Alemanha a fuder a vida do brasileiro. Cara.
O primeiro gol do 7-1 foi aí.
É, e o aí? Hamilton tava em sexto. Eu acho que já tinha chovido, parado de chover, aí voltou a chover. O Hamilton tava com pneu de chuva, o Timo Glock tava com pneu de pista seca. E aí na subida da reta, assim, é uma subida de fato, pra quem não vê Fórmula 1.
Subidaço,
inclusive. É uma subida, o Hamilton passou ele, não tinha jeito. E aí chegou em quinto, que era a posição que ele precisava chegar pra ganhar o campeonato por um ponto.
E aí, meu irmão, eu molhado feito um filha da puta, que aquela capa não deu conta, né? Tipo, o meu peito até não tava molhado, minha cintura, meus braços, mas... Eu tava, tipo, porra, a água escorreu, ia escorrendo pela canela e molhava todo o meu...
A capa de chuva serve pra isso, pra transformar o seu tênis num barquinho.
Exatamente. Eu, prato. Capial, nunca tinha andado de avião, tinha ido de calça jeans, porque, né? Ah, meu irmão, E aí vai pro aí anda na chuva pra pegar a porra do ônibus pra levar pro aeroporto. Quando chega no aeroporto, caralho, o voo cheio pra caralho, a gente fica na última poltrona, o voo vem balançando pra caralho, a turbulência do caralho. Meu irmão, até hoje eu penso nesse dia, eu fico triste, mano. Dá uma tristeza assim, foda, assim, dá uma parada de caralho, mano, porra, doeu muito aquilo, mano. Foi muito ruim, mano. Foi muito ruim.
Né? Porque se o Massa tivesse ganhado, foda-se, a chuva.
Foda-se, meu irmão, eu tava
muito negócio.
Ia ser uma bagulho maneiro.
Eu ia até beber, pô.
Essa história... Essa corrida aí, eu lembro de nosso querido Carlos Rocha, que viu a corrida com o nosso querido Daniel Rabelo, um beijo, na época a gente era vizinho ali no Horto e tal. Carlos Rocha ficou maluco, porque, de fato, o Massa, ele cruza a linha como campeão.
O Galvão ele foi campeão.
E aí ele socou o Daniel, entendeu? Ele performou, porque se tem algum ser humano apaixonado pela Ferrari, a gente tá falando de Carlos Rocha, que inclusive tinha o documentário de Enzo Ferrari que ele recorrentemente assistia.
Igual o Raí assiste Ford versus Ferrari a cada 3 dias.
Isso.
Eu vou falar do filme, hein?
Não, mas, mas esse título, que não, acabou não virando título, tinha toda aquela comoção de poder da morte do Senna, não tinha um piloto que disputava. A gente achou que o Rubinho, quando foi pra Ferrari, ia disputar um título. Aí ficava o fiel escudeiro. Aí o Brasil nunca tinha alguém pra disputar o título. Quando a gente sentiu o gostinho do título, é como se a gente tivesse... Tá ligado, né? Vocês estão entendendo.
Porra, é isso, né? Cara.
Lavando a alma.
Era uma catarse.
E aí, só que aí o Timo Glock nos presenteou com essa maravilha.
Thiago, sua decepção esportiva além do futebol.
É, então, essa é a minha maior decepção esportiva, mas não é bem com o time, não, cara. Eu acho que eu já até contei essa história aqui num programa que a gente fez sobre ídolos, né? A minha maior decepção esportiva é com o Kobe Bryant, cara. Porque eu sempre gostei de basquete, né? Mas, assim, quem me fez de apaixonar pelo jogo mesmo, mais a fundo e tal... A gente viu um pouco do Jordan, né? Eu sou de 87, igual o Felipe. Eu vi muito pequeno, vi o finalzinho da carreira do Jordan. Mas vi muito o Kobe, me fez apaixonar pelo Lakers. Desgraça, né? Me fez apaixonar pelo Lakers. Puta que pariu.
Vocês já viram a série do Lakers aí?
Ainda não comecei a ver, não. Tô
caralho,
ver.
Qual é a desgraça? Pô, tu só apaixonou pelo time que é o maior campeão da liga, caralho.
Decadente.
Ganhou um título a...
Thiago, desgraça é torcer pra São Francisco 49ers, Thiago. Porra.
Também. Mas enfim, e aí o Lakers vem de um tripite e em 2003 surge a acusação de estupro, né, dele, né? E aí ele é um moleque de 16 anos tentando entender... a vida, passando por... Mas, adolescência e tal, o meu grande ídolo, e talvez o único ídolo que eu tenha tido no esporte... Ah, não. Hoje em dia eu gosto muito do Hamilton. Era meu ídolo e, assim, cara, que ele bateu pra mim muito mal. E eu contei naquele programa de ídolos que, durante muito tempo, eu fiquei nessa gangorra de... Pô, cara, eu continuo gostando do cara, mas o cara estuprou uma mulher. É, fez acordo pra não ser pego. Então, assim, até pouco tempo atrás, cara, eu sempre vivia essa gangorra com o Kobe, porque me decepcionou muito, porque eu tinha ele como uma referência, assim, um ídolo mesmo, né, cara? Então essa é a minha maior decepção esportiva. E o cara era casado na época, entendeu?
Aí, cara, mas cuidado com uma coisa, assim, tipo, eu não vou dizer que ele é inocente, não vou dizer que ele é culpado, tá? Mas o sistema dos Estados Unidos, né, o sistema judiciário dos Estados Unidos é um sistema que privilegia acordos mesmo.
Não, sim.
Ele torna qualquer todo o processo nos Estados Unidos é caro para um caralho, caro para caro, muito caro. Então, às vezes, o cara faz o acordo não é porque ele é culpado. Às vezes, o cara faz o acordo porque é mais barato ele fazer o acordo do que ele provar que é inocente. Porque aí, dependendo do acordo, ele vai depender do tipo de sentença que ele vai sair, entendeu? Ele pode sair como, tipo... não se vai preso, mas isso aí eu fiz meu curso de direito, assisti The Good Wife, que é o curso de direito americano.
Muito bom, também fiz. Também.
Bom, pronto, você assiste, você vê que você faz um curso de direito nos Estados Unidos, praticamente.
E aí eu fiz a pós-graduação vendo Suits,
né? Bom. Eu tô fazendo em The Good Fight.
Se quiser aprender direito criminal, tem a série lá da Annalise Keating, que eu não lembro o nome.
Ô, Lucas, a Vanessa Bryant, na época, quando o Kobe vai dar a entrevista que selou o acordo, ela, não é que obriga, né? Ela inclui no discurso dele um pedido de desculpas formal a ela por ter tido relação com a mulher fora do casamento.
A mulher
nunca disse que foi consensual, apesar do acordo. E ele também nunca admitiu. Ele nunca falou que foi consensual.
Entendi.
Então, assim, foi uma parada que até a morte do Kobe me...
Mas, na verdade, tu sabe o que ele falou. Tu sabe que ele desmentiu, né?
Sim. Então...
Estupro é uma parada muito forte, né? Ele nunca admitiu. Na verdade, ele desmentiu. Ele falou, eu transei, mas não foi não consensual. Ele falou isso.
Exatamente. Mas foi isso. Foi a mesma decepção esportiva, sim. A gente já passou aí pelo futebol também. Teve dois Super Bowls aí nos últimos anos também, que foi difícil. Mas essa foi a mesma decepção esportiva. Foi com o Kobe.
Vitor, o Chicago Bears de 2018 foi uma decepção pra você?
Não, só aquele kicker desgraçado, filho da mãe, que não tem que ter mais lugar naquela liga. Filho da mãe de acertar aquele chute, a bola batendo numa trave, batendo na parte de baixo e sair. Não, o resto do time não. Até o Trubisky naquele ano fazia o dele. O cara que era pavoroso naquele jogo lá no último drive, ele pega a bola antes do meio e vai andando com o time direitinho, acertando o passe, posiciona o time pra chutar o field goal. E o bobão erra um field goal de 40 e poucas jardas. E o pior é que aquilo era óbvio que ia acontecer, né? Porque o ano inteiro o desgramado acertava a bola no Y. Nunca dentro, no Y mesmo. Na travezinha. Então, não, eu lembro que eu acho que tava na casa de Felipe. Eu sabia que ia dar merda. Que ele chuta primeiro, ele acerta. Só que pediram um timeout pra dar aquele freeze. Na hora que eu vi que tinham pedido o timeout, eu falei... Ele não vai acertar dois seguidos.
A merda vem, né? Não tem como. É o momento que você sente que a merda vem.
E aí acontece, eu acho que eu tinha um casaco de Chicago, eu acho que eu fiquei uns 2-3 minutos no chão, com um casaco na cabeça, tentando só aceitar. Quem entendeu, tinha entendido a merda que tinha acontecido. Mas aceitar...
Mas qual era a etapa do campeonato?
Era
o primeiro jogo de playoff.
Mas o time, tipo assim, aquele Super Bowl foi Patriots e Rams, não foi?
Foi.
Que não ganhou nem o melhor, ganhou o que quer ganhar, né? Aquele playoff, não foi a realidade.
Ninguém queria ganhar aquele jogo.
Quem fez o esforço maior ganhou. Então, aquele ano, a defesa de Chicago, do jeito que tava jogando, o ataque tava minimamente decente. Se o kicker fosse normal, tinha chance do Chicago ter sido campeão naquele ano. Só que a gente não vai saber, né?
Normal. Se o kicker fosse normal.
Normal, pô. Normal.
Cara, não é normal.
Porque tem esse fator, né? Quando dá uma esperança, parece que a decepção é mais forte, né?
Isso é o que o Lucas falou. A esperança é que a expectativa é a mãe da decepção, né?
Porque, por exemplo, a minha maior decepção fora do futebol foi foi a contra Seattle.
Se você falar Packers, é todo ano. Aí não tem graça.
Não. Mas tem playoff e playoff.
Quando é contra São Francisco, você já espera a derrota, então não é decepção.
De certa forma. Teve um jogo
que chegou... quieto, ele não me derrubar do programa.
Teve uma final de conferência que chegou contra a Atlanta, que foi até o Atlanta que chegou no Super Bowl, que Green Bay chegou ali, já tinha feito tudo que tinha para fazer, tava no lucro. Tanto que nem viu a cor da bola naquele dia. Mas a final de conferência contra Seattle, em Seattle, que o time chuta dois field goals, um na linha de uma jarda e um na linha de duas jardas, abre 16-0, toma a virada e vai pra prorrogação, cara. É aquele roteiro assim que tortura o torcedor, sacou?
E no finalzinho, né? Aí. Quando tudo tinha que dar errado, tudo deu errado, né?
E nesse jogo.
Foi.
Nesse jogo que o Russell lança 4 interceptações.
Isso, entendeu?
Como é que é o nome do linebacker lá que.
Brandon Bostic.
Nossa,
que Bostic. Mas ó, quer ver? Ano passado, todo mundo aqui sabe que eu sou um cara que torce contra Max Verstappen, né?
Ficou decepcionado.
Sobretudo pela maneira como foi. Foi foda, bro. Sobretudo pela maneira como foi decepcionante mesmo, bro.
Foi decepcionante.
Foi papo de assim, sem querer saber de Fórmula 1 até a gente gravar o podcast essa
foi semana. Foi papo de fugir da live, né? Pra poder.
Não, vai se fuder de novo, Raí, que eu já perdoei. Mas por sua causa, eu vou mandar ele se fuder mesmo assim. Então, vai se fuder os outros dois que estão rindo aí, porque o nego não me chamou pra live, fui excluído da parada.
Sabe o que é engraçado? Você citou isso aí. Na hora a gente abriu a live, eu tava risonho e tal, não sei o que, tava adrenalizado. Depois que acabou a live, cara, é aí que eu fiquei puto. Eu falei, tomar no cu,
mas, cara, tem uma parada.
Ia dar
pra graça de
uma merda, mano.
Sobretudo da forma que acabou. Mas eu, de alguma forma, no final do campeonato, eu torci pra fechar o campeonato inteiro. Mas, assim, foi triste ver que um deles perdeu. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Mas assim.
O final que foi foda. O final foi muito. O final da temporada do Hamilton. O final da temporada do Hamilton deixou de ser uma questão só de torcer pro Hamilton. Passou a ser o que eu falo de. Por que eu torci pro Los Angeles Lakers quando ele foi campeão pela última vez? Porque um dia eu vi o LeBron jogando e eu falei, gente, esse cara, ele é um fenômeno atlético.
É mágico, né?
Ele é uma coisa sobre-humana mesmo. Caralho, que maneiro ver esse maluco jogar, brother. Eu quero que esse cara seja campeão, sabe? E foi o que o Hamilton, assim, de Interlagos principalmente, foi tipo isso, sacou? Falei, cara, eu quero que esse cara seja campeão, pô. E era ele que podia tirar o título do mal.
O mal...
Pra encerrar a questão, é isso. Foi roubo pra caralho e tal. Todo mundo sabe, né?
É bom pontuar sempre isso quando a gente tiver oportunidade, né, Lucas?
Bom, sempre. Não, sempre. Tem que lembrar, velho. Roubo tá lá. A FIA admitiu que foi roubo.
Mas quando tem uns lances assim que mexem, né? Meio que rola uma decepção como um todo, né? Tipo, sei lá, uma final que você não tá torcendo pra nenhum dos dois, e aí tem um pênalti absurdo que...
Vamos falar de semifinal de Eurocopa aí, né, irmão?
Aqui não, aquele gol do Vasco, que o Douglas bate a falta, a bola quica, 50 centímetros dentro do gol. E o pior, tem o idiota que é pago pra olhar. E tem uma imagem no jornal do dia seguinte, que o cara tá de olho aberto, olhando a bola quicar dentro do gol, e não sinaliza a desgraça do gol.
Já que estamos falando em roubo,
lá vem.
Cabe assinalar esse aí. Esse aí foi, porra, assalto à mão armada mesmo.
Podia ter falado também do Márcio Araújo também, né?
Márcio Araújo?
Gol do Márcio Araújo.
Em 2014.
Porra, absurdo também.
É assustador. E nunca acertava pro Vasco, né? Esse é o problema. Ele nunca roubava pro Vasco.
Mas esse gol do Márcio Araújo tem um vídeo que é muito bom, que é o torcedor vascaíno falando, nós vamos ser campeão. Agora é só contar até o final. Aí saiu o gol do Márcio Araújo. Deus odeia o Vasco, por que é que me fizeram o Vasco? Esse áudio é maravilhoso. Se você achar aí, filho, põe aí. Não.
Deus odeia o Vasco.
Não, o pior pra mim é ouvir o desgraçado do Felipe mandando um roubado é mais gostoso depois.
Foi o Felipe é um dos maiores mau caráter da história do futebol brasileiro. Vamos falar a verdade?
Tranquilo, dá pra cravar.
Passagem.
Dá pra cravar essa aí tranquilo. Um top 20 fácil.
Fácil.
20,
fácil.
Acho que 10. Pô. Afinal, fácil, mais fácil. Questão de índole no gol do Flamengo, assim.
Nossa
senhora. É, pelo menos ele não mandou matar ninguém, né?
Nesse século. É complicado, difícil, entendeu? Difícil. Mas eu acho que a gente não pode encerrar o programa sem falar da maior decepção, pelo menos nos esportes americanos, que foi o Atlanta Falcons no Super Bowl.
Não me decepcionou. A mim não decepcionou.
A camisa pesa até nesse troço aí de futebol americano,
aí eu concordo com você, porque aquela camisa ali, irmão, depois que molha, é um absurdo de pesado mesmo.
Ainda tem a proteção por baixo da camisa,
ainda tem a proteção ali, o cara pega uns 7 quilos ali no mínimo, ali, o capacete, shoulder pad, é brincadeira, louco.
Lucas, ali não é tradição, não é superstição, ali não é nada disso.
Quer ver aqui, Lucas?
Ali era uma coisa, pacto.
Pacto.
É.
É tipo o que aconteceu hoje, né? Se, o que o demônio dá risada quando joga New England Patriots e Real Madrid na Liga dos Campeões é um absurdo.
Não, mas New England Patriots não consegue enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões, não.
Não consegue, não consegue.
Não dá, não dá.
Até,
não
dá. O Real Madrid também não consegue.
Vai ser
Real Madrid. Real Madrid também não consegue enfrentar o New England Patriots no Super Bowl também, não.
A gente teve o crossover Lula e Tom Brady essa semana, mas o Real Madrid e Tom Brady ainda não aconteceu,
Lula,
gente.
Tá Lula entrou.
Lula você entrou. Não viu, não?
Não. Rolou esse encontro real? Rolou esse encontro real?
Não, pô. Que ele citou, eu acho, no, na, na entrevista.
Ah, o Lula citou lá. O Tom Brady, é verdade.
Citou Tom Brady. Uhum.
Não, porque eu vi o Hamilton com o Tom Brady. Fiquei imaginando o Lula tentando pegar um passe do Tom Brady, com aquele bracinho curtinho agora.
Pra galera que escuta a gente e não pega a referência sul-americana, essa derrota do Atlanta Falcons é o Palmeiras e Vasco da Mercosul e o Palmeiras é o Atlanta Falcons.
Não, brother, é pior. Eu acho
que, é pior, cara. Pior. É porque assim, pra quem vê futebol, um 3-0, apesar de ser muito difícil, você até entende que seja possível virar. Agora, aquela é a maior virada... Me ajuda você. É a maior virada da história do esporte ou só do Super Bowl?
Do Super Bowl. Só do
é a maior virada da história do jogo, assim, da final.
É o Palmeiras e Vasco, com o Vasco fazendo o primeiro gol aos 25 do segundo.
É, isso.
É tipo isso. Eu acho que é até mais do que...
Eu acho que o tempo é um fator 35. Grande naquele jogo, né?
Isso. A forma como tudo desaba muito rápido é um absurdo, cara. É um absurdo. Nossa,
né? Os caras derretem, né, velho? Maravilhoso. Mas aquela amarelada danada também, né?
Você sabe qual é o nome? Você sabe qual é o nome disso? Kyle Shanahan. É o nome desta merda.
Ele era o treinador da
Terra? Merda danada, gente. Merda danada. Fez o Matt Ryan ser MVP naquela temporada. Tem que ouvir isso ainda.
Não, sacanagem. Não. Mas ele era o coordenador ofensivo e teve uma jogada que, tipo, ele precisava chamar... Se ele chamasse uma corrida, ele tinha ganho o jogo. E aí ele chama um passe... E aí o Matt Ryan é sacado umas 20 jardas pra trás
aí,
e o time
perde a chance de chutar. Gol,
e aí o New England pega a bola e começa a remontada. Mas...
A palavra é remontada mesmo.
É. Mas assim, você falou de Super Bowl, uma das minhas maiores decepções é o Super Bowl de 2013. Foi o primeiro ano que eu assisti a NFL. Eu escolhi um time pra torcer, o time chegou na final da liga. Meu irmão, perder aquele jogo doeu, mas doeu tanto.
Mas tanto. Foi porque roubaram o Saints. Roubaram o Saints nos playoffs. Roubou nos playoffs? Não foi nos playoffs? Ah, não, foi 2013, não.
Não, que foi isso?
Foi no outro ano. Com o Alex Smith lá.
Tá legal.
Mas foi. Mas
o pior roubado. Desse jogo, claro. O pior desse jogo é que São Francisco começa levando a lavada do Baltimore Ravens.
E aí, aí o São Francisco manda apagar a luz do estádio.
Mandaram apagar a luz do estádio.
O Relio jura de pé junto que desligaram a luz do estádio de propósito para dar uma esfriada no jogo.
E ele não tá errado, porque Jim Harbaugh é um dos maiores mau caráter da história do futebol americano também.
Quem?
Jim Harbaugh.
Que era o técnico do São Francisco. Foi, né?
Isso no futebol acontece, fica no futebol americano.
É mais limpinho o futebol americano. Aí, pô,
ele manda. Vamos lá, São Francisco manda apagar a luz. E depois que a luz apaga, São Francisco vem numa sequência, fazendo uma porrada de ponto, fala: caralho, vamos virar. E aí São Francisco chega, primeiro apagou.
Foi roubado. Porque São Francisco teve uma falta clara.
Tem uma interferência do Michael Crabtree no final da endzone? Tem.
Cabeça de caranguejo.
Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
Mas, na cabeça não é árvore.
Árvore de caranguejo. A gente acaba falando de roubo, né? Toda vez que tem uma decepção, a gente acaba falando de roubo. Tem caso que foi roubo, mas tem caso que, porra, o roubo acaba... Eu acho que a gente procura no roubo um...
Tentar amenizar a decepção.
É, pra transformar a decepção em raiva, sei lá, em indignação, talvez.
Eu tenho uma dessa com o Flamengo, que foi o Flamengo e defensor de 2007.
Felipe, mas o Flamengo ser roubado não é roubo.
Pronto.
Como é que é? Reparação histórica.
Reparação histórica.
Ah, pronto. O Flamengo tomou um 3... O Flamengo tomou um 3-0 na ida e Héctor Baldassi, lembro desse senhor como se fosse... Mas esse senhor, ele era... Pensa num cara que tinha má vontade pra apitar jogo de brasileiro.
É, pra galera entender aí que não conhece o reclame. Ele é o Marcelo de Lima Henrique, que fala portunhol.
E aí teve dois pênaltis que não deram. O Flamengo fez 2-0 na volta. Teve dois pênaltis que esse senhor não deu. E o Flamengo não classificou.
Cara, mas a realidade... Mas a realidade é que, assim, Libertadores, meu amigo, é o time brasileiro, ele vai ser roubado. É, isso é fato.
É isso. Pergunta o torcedor corintiano aí o que ele acha de Carlos Amarilha. Pergunta aí. Conversa com o corintiano aí. Se ele encontrar o Amarilha na rua, ele soca de... Ele, nossa... Bate tanto.
Maceta, como diria os jovens, maceta, né?
O time brasileiro, estão tendo que chegar dois times na final pra não ser roubado. A realidade é essa.
Verdade. Verdade.
Mas é isso, né, gente? Se a gente ficar aqui, a gente pode ficar muito triste, ou muito puto, ou os dois.
É verdade. E pode ficar amargo.
Pode ficar amargo, entendeu? Mais do que Thiago quando chegou na gravação. Talvez a audiência, não, a audiência, infelizmente, não vai ter o prazer de ouvir Thiago chegando na gravação.
Mas eu posso mandar audiência para aquele...
Não. Você não vai maltratar... Você não vai maltratar nossa audiência aqui. Isso é uma meta.
Eu só maltrato os convidados.
Thiago tá achando que é o craque meta. Fica gritando para a audiência.
Já não basta você ter ofendido o Pedro aí no...
É verdade.
Me bloqueou no Twitter, inclusive.
Te bloqueou?
Tô brincando. Pelo amor.
Ia achar engraçado pra caralho.
Aliás, destacar aqui, hein? Pedro previu que Leandro Vieira não estaria na Mangueira.
Fenômeno.
2023. Fenômeno.
Meu irmão, a gente não traz gente ruim aqui, não, Raí. Qual é?
Depende também, né?
Ele é... De ruim ele já tem gente.
É. Até porque se for a base de comparação for a gente, qualquer coisa é melhor, né?
Ruim tem a gente, pô.
Ele é o nosso Adam Schefter da apoteose.
Aí, ó. Ninguém pegou essa referência, filho.
Que é o nosso insider.
Ele mete um Jorge Nicola.
Não, Jorge Nicola é uma dentro e quatro fora.
Fala nisso. Fala, Jorge, fala rapidinho. É, o Liverpool se classificou para a final da Liga por essa semana. Voltou aquele print de novo, né, Raíssa? Você já viu o print? Jorge Nicola, Nicola dá dicas para a Klopp. e foi para a final em 2018 contra o Real Madrid, pô.
Aliás, duas coisas.
O golpe de judô do arrombado.
Duas coisas. O Salah, ele deu um all-in. Ele falou assim...
Aí vai
temos contas a acertar. Meu irmão, se ele ganhar, ele vai ficar grande pra caralho. Porra. Agora, se ele perder, meu amigo...
Nossa.
Porra, até o Sérgio Ramos vai no estádio pra dar outro golpe nele.
Caralho, se ele perder,
quando
meu amigo...
Quando diz apitar o final do jogo, o Sérgio Ramos tá voando da arquibancada, assim, já. Pra pegar ele.
Então é isso, né, gente?
Mas pera aí, Felipe. Só uma coisa. Decepcionado... Deve ficar o torcedor do Corinthians com a notícia que saiu essa semana, depois da semifinal do Liverpool, de que o Luiz Dias, que praticamente acabou com o segundo tempo do jogo da Champions League, ele foi oferecido pro Corinthians em 2018 e o técnico Jair Ventura barrou a contratação.
Não, e Raí, tem um outro detalhe. Em 2019, o Flamengo também estava entre Bruno Henrique e Luiz Dias. E contratou o Bruno Henrique porque o Abel Braga gostava mais do Bruno Henrique.
Mas, Thiago, o Bruno Henrique deu certo.
Se pagou, né?
O Bruno Henrique teve 2019, né?
O Jair Ventura fez o quê?
Exatamente.
Mas isso aí não é de hoje, não, gente. Acho que foi o Andrade que rejeitou o Soares porque ele tinha Fabiano Oliveira.
Aí sim, porra, tá certo, porra.
Exatamente.
Não é? Fabiano Oliveira. Quem é Fabiano Oliveira, velho?
Fala desse. Bruno Mezenga e Diego Maurício foram grandes decepções na minha vida.
Negueba.
Acreditei de Adrian, o novo Zico.
Flores, Drogbinha.
Não, Drogbinha era o Diego Maurício, pô.
Diego Maurício, Drogbinha.
Acreditei demais no Adrian.
Toró!
O filho dele era Toró porque ele chovia fazer gol na base.
Ele fazia chover jogando.
É, cara. Nossa.
Torozinho tá jogando ainda em algum lugar aí.
Mano, o Eric Flores é o 10 do Boa Vista há umas 5 temporadas já, pô.
Pois é. Então vamos embora, né, gente? O papo tá muito bom. É. Mas tudo que é bom, a gente tem que dar fim. Vitor Balzano, meu querido, sua despedida.
Tchau.
Não, minha despedida é simples. É, não crie expectativas, e se você torce pelo Vasco, crie menos expectativa ainda. Crie expectativa negativa. Vai no contrário. Você vai no pessimismo, pensa assim, vai dar merda. Se der bom, você surpreende.
Vitor, vou aproveitar tudo para te fazer essa pergunta de alguns programas, menos os que eu faltei. Esse programa sai que data, Felipe?
Sai no dia 12 de maio.
12 de maio hoje, Vitor. 12 de maio hoje. O Vasco sobe ou não sobe?
Eu quero gravar esse áudio. É o que eu acho ou o que eu quero?
Tipo, o que você quer? Se você falar pra mim que você quer que o Vasco caia, porra, aí fodeu, né?
Não, o que eu acho, sinceridade.
Sinceridade.
Não, eu acho que vai acabar subindo.
Vai.
Porque eu acho que esse negócio da SAF vai se resolver aí no meio da temporada. E eu acho que o Vasco vai ter feito pontos o suficiente pra com as contratações de meio de temporada melhorar e conseguir subir. Não acho que vai ser campeão da série B, mas eu acho que sobe em quarto ou terceiro.
Mas aí com tá. O Zé Ricardo?
Não, sem Zé Ricardo. Com o Zé Ricardo o time cai.
Inclusive, o Vasco tinha que ter ficado triste, porque essa semana podia ter mandado o Zé Ricardo embora e pegado o Fernando Diniz. Aí o Fluminense foi lá e pegou o Fernando Diniz.
Aí sabe.
Então, já que você cornetou a despedida do amiguinho Thiago Werneck, seu boa noite.
Não cornetei, não. Eu realmente queria saber do Vasco caindo a posição dele vai, porque eu acho que o Vasco sobe, cara. O Vasco vai subir.
Tá invicto, meu irmão. Porra.
Desde que a vitória passou a ser 3 pontos, Lu, o empate é uma merda. As pessoas não percebem que empatar no futebol é uma merda, cara. Mas o meu destaque vai para Paulo Souza. Já que a gente datou o programa.
O último romântico?
Então. Paulo Souza, deixa eu te dar um recado. Arruma uma brasileira. Arruma uma brasileira. Casa. E meta o pé do Brasil, irmão.
Que isso?
Os caras não te querem.
Se ele casar com a brasileira, vai ser mais difícil dele
embora. A torcida não te quer. E pra esses flamenguistas que nasceram em 2019. Que o Flamengo assine com o Jorge Jesus e tome 12 bordoadas seguidas para mostrar que o velho não é nada demais e o Flamengo siga a vida. Porque o Flamengo teve Zico, teve Leandro,
Negueba,
teve Vinícius Júnior e sobreviveu, irmão. O Flamengo não pode ficar refém de Jorge Jesus até o...
Quer dizer uma coisa.
Márcio Araújo.
Volta pra
Muralha.
Liga pro Lewandowski, irmão. Lá, o Lewandowski recebe...
Rodinei.
Porque, porra, o Rodinei jogou de lateral esquerdo e tinha um lateral esquerdo no banco.
Léo Pereira.
Mas é isso, Paulo Souza. Para a sua saúde, irmão. Os caras, a torcida do Flamengo não te quer mais aqui. Os jogadores não te querem. A diretoria lá, o 222 lá, o vereador lá, que é desde que ele meteu o 2-2-2-2, o Flamengo só foi 2-2-2-2 em todos os campeonatos. Então, irmão, ninguém te quer, irmão. Ninguém te quer. Pra sua saúde, irmão. Você é bonito, um coroa enxuto.
Ah, não.
Coroa enxuto. Ele é um
só coroa enxuto. O cara é romântico, já partiu pro flerte com o treinador.
É. Porra, meu irmão, arruma uma mulher. Aqui,
30 anos
irmão.
Que eu não ouvi essa expressão. Coruja!
Perdeu o editor, hein? Olha lá, perdeu o editor. É isso. Paulo Souza, saia do Flamengo que é melhor pra você. Esse clube não merece você, o último romântico, o coroa enxuto, o gostosão da terceira idade.
Pra seleção da Polônia ainda, pô.
Dá tempo. Dá tempo pra ir pra Copa.
É, pô.
Eu até me perdi aqui. Quem eu não te raio a ti? Se eu não te chamei, por favor, faça as ondas.
Mas ó, Jorge Jesus, agora eu considero ele mais, já que meu treinador considera ele, e eu guardo meu treinador. Então ele tava lá no estádio, ficou impressionado com a festa da torcida, né? Ele e aquela capa de tio, aquela que abre assim, sabe qual é?
Caralho, pode crer, ele abriu o celular, era aquela capinha de couro que abre. Pode crer, a capinha. É muito bom que ele segura com as duas mãos o senhor pra fazer o vídeo. Total ele, velho, né?
Na Sapucaí.
Na Sapucaí ele meteu um cordela. Esta é a Portela?
Esta é a Portela.
É a Portela.
E ó, pra além de Jorge Jesus, vocês falaram do Toró. Eu fui procurar aqui. O Toró tá jogando na terceira divisão da Finlândia.
Ó, tá zoando? Tá melhor do que nós, velho. A gente tá no Brasil, cara. Lá Finlândia é mó IDH alto, porra.
Lá agora o apelido dele é Geada.
Nevasca. Ama Toró, agora ele é nevasca. Chove pouco, neva muito.
Lucas Abreu, sua despedida.
Pô, bicho, eu espero que o Toró use esse programa pra mandar um abraço direto da Finlândia. Eu, honestamente, eu não tenho o que dizer. Pô, eu tô trabalhando tanto que eu tô sem tempo. Vou recomendar aqui a novela Pantanal pra vocês e pra nossa audiência. Tá excelente a novela Pantanal.
Tô vendo, tô vendo.
Ô, Lucas, que trata bem a realidade, né? Duas gostosas brigando por um cara esquisito.
É. Brigando por um esquerdo macho. Esquerdo... No capítulo que vai passar hoje, passou hoje, que eu ainda não assisti, ele meteu o papinho pra Juma de vou fazer um ensaio fotográfico seu. Aí, o maluco. É um esquerdo macho, brother.
Tuiteiro, né?
Tuiteiro, esquerdo macho, insuportável.
Aliás, Lucas, fala o que você já falou pra gente. Qual é a grande trama de Pantanal?
A grande trama de Pantanal, acho que eu falei isso no podcast. É, o cara, ele é um peão chucro, né? Vida difícil. O filho dele, a mulher dele leva o filho dele embora, bebê ainda. O filho dele volta já adulto, um jovem, né? E aí eles finalmente se conhecem e o filho dele é um tuiteiro, cara.
Muito bom.
O que é pior é que até então, mas o Zé Leôncio também não é fluxo cheiro, chato pra caralho também, mano.
É, exatamente.
Caralho também, mano. Chato.
Mas é uma boa novela.
Aí no final você dá razão a Juma Marruá, porque todo mundo chega perto da cabana da Chopana dela, ela aponta a espingarda, porque só tem mala na parada. Só mala. Mas é isso, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo tempo, um forte abraço e siga a gente lá, arroba podcastQCVA, qualquer rede social, tchau, tchau.
É isso, né, galera? Pra gente fechar, no dia 11, ontem, completou-se 41 anos da morte do Bob Marley. E lembrando a boa pichação que a gente viu há tempos atrás, Bob Marley era playboy.
Essa era boa, era em Macaé. Mas a melhor de todas que tinha em Macaé, pra mim, era Deus vê tudo, mas não é X9.
Exatamente. Então, pra gente fechar, a gente vai com Redemption Song. E a gente volta na semana que vem. Sintam-se abraçados, beijados e tamo junto. Tchau, tchau. Minutes are there to guide from the bottomless pit, but my aim was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear the same? Of freedom is all I ever had. Redemption song. Redemption.
Esse programa tem edição 13 podcasts.